Então, bola ao ar, galera. Começando mais um O Arremesso Cast.
E aí?
Eu sou o Lucas e tô aqui com o Marcelo. Estamos estalcados hoje.
Hoje é só nós dois, hein, velho? Vamos falar mal do Lakers.
Hoje não tem torcida leiquista, não tem
não
mídia
tem
leiquista
a mídia.
Presente.
Exato.
Então as coisas tendem a ser muito melhores. Brincadeiras à parte, hoje temos aí bastante coisa para falar. Troca bombástica aconteceu aí no meio de um episódio para o outro. Temos também o início do torneio intertemporada, né, que é uma novidade para essa temporada. Vamos falar bastante disso, das divisões dos grupos. Inclusive hoje, dia que estamos gravando, 3 de novembro, se todos os jogos que vão rolar na NBA estão da liga, né? Então, esses jogos já vão contar ali para esse torneio. Então, puta, muito top. E mais novidades aí também, várias notícias que a gente tem para falar da NBA. Então, se você chegou aqui através de algum link, através de alguma indicação, segue a gente lá, @oarremessocast no Instagram, no seu agregador de áudio,
boa,
de conteúdo, enfim.
Segue tudo, a gente sempre vai postar lá quando for começar as lives, quando for ter alguma coisa nova, algum lance, vai estar sempre lá. Então, velho, segue lá, se inscreve aqui no... Quem tá no YouTube, se inscreve aí no YouTube também, faz um comentário, alguma coisa que... Tamo aí, velho.
Faz a boa, deixa aí seu comentário, crítica, elogio. É nóis, tamo junto. E sem perder tempo, Marcelão, vamos falar... Vamos iniciar isso aí. Vamos iniciar essa porra com a bomba da semana, né, cara?
De madrugada, pô.
De madrugada, na madrugada dessa terça, ou foi segunda-feira? Enfim.
Enfim.
Na madrugada dessa semana, aconteceu a troca mais esperada desse início de temporada. James Harden, nosso querido Barba, respeitado, muito respeitado pessoalmente por mim. Por nós, né, Marcelo?
Por nós.
E Clippers, cara. Trocado, saiu do 76ers. Onde ele já tinha apresentado problemas, né? A gente até falou no último episódio da treta dele ser barrado pela segurança da equipe do 76ers. Não pôde jogar depois de meter um gato monstro na pré-temporada, né? Pra quem não se lembra dos episódios anteriores, o Harden tá tendo problemas aí com a franquia do 76ers, com o diretor Daryl Moore do 76ers, que ainda já tem uma relação muito extensa aí, de uma década praticamente. Ele que era o cara que levou ele pro Houston Rockets lá em 2013, eu acho. Ele foi o cara que dirigiu o James Harden praticamente a carreira toda.
Ele foi pro... O Harden pediu troca pro Philadelphia pra ficar com ele, né?
Sim, exato.
Eram bem próximos.
Eles eram muito próximos, né? E aí, por pelo menos o que falam, o Harden tinha concordado em assinar um contrato menor para poder abrir cap space para o Sixers. E após isso, o Sixers ia oferecer um max contract para ele, que seria o último contrato dele. Ele ia se aposentar após isso. Então, parece que depois que isso aconteceu, o 76ers viu que não ia dar para dar esse contrato, que senão ia comprometer muito o futuro da equipe. E aí, simplesmente... Não rolou o contrato e o Harden ficou puto, igual ele sempre fica. Fazendo troca, igual ele sempre faz, né? Já virou costume isso. Ele bateu o pé, quer ir embora. Apareceu lá gordo, parecendo uma vovózona. No Neto, a mesma coisa. E agora no 76ers novamente, cara. Eu acho que é bem triste para a carreira do Harden essas tretas, essas confusões dos jogadores aço que ele era. Cada vez mais diminuindo, né, sua importância na liga.
É foda. Só um comentário que eu queria fazer. Eu não lembro se foi o Henrique ou se foi você que falou alguns episódios atrás. Foi bem na época ali que tava rolando as trocas mesmo. Talvez depois da troca do Marcus Smart ou do Derek White. Sei lá, alguma troca de alguém, do Porzingis. Enfim, foi alguma coisa do Celtics, se eu me lembro. Sobre a questão do tipo, mano, se o cara não quer jogar... Acabou, mano, tá ligado? Mas por isso que as franquias, mano, não estão nem aí, tá ligado? Tipo, mano, se teve a oportunidade, lógico, né, os caras lá acham que vai melhorar, pô, beleza, tem esse bagulho, pô, o cara é amado no clube, ok, mas, mano, se o cara, do nada, igual um Harden da vida, decide trocar, ele fala, mano, não quero mais jogar, vai fazer o quê? Beleza, talvez tenha algum bagulho em contrato, não tenho ideia de como funciona. Mas pela experiência, pelo histórico que a gente tem, pô, diversos jogadores fazem isso. Lillard e Harden nessa temporada. Os caras gigantes que fazem isso, tá ligado?
Sim, sim. Não, a gente tem visto cada vez mais comum esse tipo de atitude, né? Jogador não só eles, o próprio Kevin Durant para sair do Nets, né?
Exato.
Vários aí recentemente, quando o jogador não quer ficar, não fica, mano. Simplesmente a franquia não vai manter o cara infeliz porque sabe que ele pode não render. É foda, é foda. Alguns contratos, Marcelão, eles têm. São restritos e restritos, né?
Sim,
então,
sim.
Nenhuma franquia é obrigada a negociar nenhum jogador.
Ah, sim.
Mas isso realmente por conta da vontade do jogador. Só que alguns contratos restritos, o jogador tem o direito de escolher para onde ele vai ou não. Ele pode vetar aquela troca. E o irrestrito, o cara simplesmente fala, putz, vocês têm o poder do meu contrato, pode mandar para quem você quiser. Foi o caso do Spurs com o Kawhi, né?
Exatamente.
O Kawhi não queria nem foder. Mano, o Kawhi falou, quero ir para um lugar quente, quero ir para Califórnia. Quando os caras mandaram o cara para Toronto, viado.
Exatamente. Ah, é? Você quer troca? Demorou, cachorro. Demorou. Vai lá.
Então,
é tipo, seria tipo o 76ers mandar ele pra, sei lá, mano, Indiana, tá ligado? Harden. Pra Indiana Pacers, pra uns caras Wizards.
Atlanta, tá ligado?
Atlanta. Um bagulho bem assim, bem nada a ver.
E aí, nessa, o Harden mais uma vez se privilegiou e conseguiu uma troca pro local que ele queria. Acho que o Lillard, ele queria o Heat, né? E
exato.
Acabou sendo trocado pro Bucks, que no final das contas não foi ruim, né? Foi um
time uhum.
também, então
sim.
Acho que era o que ele queria mesmo, mas não era o time que ele verdadeiramente queria, né?
Exato.
Mas enfim, o Harden, embora tivesse, eu acho que o contrato dele restrito, então ele tinha poder de veto,
uhum.
então ele acabou indo para onde ele queria, que é Los Angeles, né? E agora forma o quinteto ali, né? Com o quinteto titular com Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, e na 5 deve ser o Zubat, né? Mas as 4 estrelas verdadeiramente são essas, né? Então a gente tá vendo um time aí mega estrelado. Deixa eu pegar a troca completa aqui.
Boa,
só para confirmar para a galera. Mas o que você acha desse quarteto, Marcelo? Vai render? É um time que renderia 5 anos atrás?
Então, velho, a dúvida maior, digamos assim, minha é se o Westbrook vai jogar como titular, Westbrook e Harden, tá ligado? Se eles vão dividir a quadra. Eu não sei se eles vão dividir quadra o tempo inteiro, eu acho que em algum momento, claro, eles vão jogar os dois juntos, a gente tá vendo isso meio ali que entre Curry e CP3,
né?
Tá ligado? Onde dá pra fazer, mas, pô, são jogadores bem diferentes, né? Até o Harden, quando ele chegou na entrevista na entrevista inicial lá dele, ele falou, eu não sou um jogador de sistema, eu sou o sistema, tá ligado?
Eu sou o sistema.
Então, ou seja, ele já vai chegar com a marra dele, tá ligado? E aí é ver, eu duvido muito que ele vá aceitar ir para um banco ou ter menos minutos. Agora o Westbrook vai aceitar, eles vão exigir jogar todo mundo, né? Mas, sinceramente, eu acho bom, mano, porque eu tive essa semana, né, com essa troca, eu comecei a ter uns flashbacks sobre o Harden em si, tá ligado? Eu falei, caralho, mano, o Harden era fera e não sei o quê, o cara foi fora, aquelas temporadas lá foi, fora do comum dele, tá ligado? E aí, eu achei bom, tá ligado? Tipo, a troca em si, você já tem a...
Tenho, tô aqui com ela.
Pô, manda aí que a gente quer, a gente comenta.
Os Clippers recebem James Harden, PJ Tucker... Boa peça de elenco, hein? Boa peça de elenco. E Filipe Petrucci, um cara desconhecido que a gente nunca vai ver.
Foi ele. Pediram, ele era, o pai dele é importante em algum dos
pais. Certeza, é filho de algum dirigente. E o 76ers recebe Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, Kyle Martin e múltiplas escolhas de draft e pick swaps. Se não me falha a memória, foram uma de primeira e duas de segundo e duas swaps. Se não me falha a memória.
Exato.
Não sei agora certinho. Mas quem ganha, Marcelão, nessa troca? O que você achou?
Pô, mano, eu achei que quem ganha é o 76ers, mano. Sinceramente. Tá ligado? Esses jogadores, foda-se, né? De verdade.
É,
não
importa. Tudo
é tudo.
O Marcus Morris. E se não me falha a memória, os três são aspirantes. São voluntários aspirantes. Então,
isso.
Ao final da temporada, todos
vão sair do
time e o cap vai ser liberado para o 76ers.
Já libera cap. A fita para mim é que o 76ers, ele tinha o Harden não querendo jogar. Mano, só aí o preço do cara já cai absurdamente. E o que rola?
Foi... Holiday,
não é, não é. Então, exatamente. Então, meu, só aí já tinha, pô, conversa na liga inteira que nenhum time queria o Harden. Pô, ofereceram pra todo mundo, ninguém queria. Então, pra mim, o Clippers pagou caro ainda, tá? Beleza, é o Harden. Sim. O Harden vai ali entregar suas 10 mais assistências ali todo jogo, se ele jogar o tempo todo.
Líder de assistências
da temporada passada. Hein?
Líder, liderou a liga.
Exato. Ele vai entregar os seus pontos em um jogo ou outro. Talvez não dê pra confiar tanto assim em playoffs e tal. Mas, pra temporada regular em um time onde sofre muito com lesões nos seus principais dois jogadores, Kawhi e Paul George, pô, dá pra fazer uma divisão ali boa pra, prepara Kawhi e Paul George pra playoffs, mano. Que deixa o Harden jogar na temporada regular. E ele pode até jogar nos playoffs ali. Eu acho que ele tendo essas ajudas, talvez, se ele só distribuir o jogo, já tá bom. Não querer inventar, já tá bom.
Playmaker.
Exato. Exato. Então, eu achei que uma pique de primeira rodada e duas swaps, eu achei, muita coisa. Porque, desculpa, uma swap do Clippers é basicamente uma first, né? Digamos assim. Porque, beleza, agora o Clippers meio que tá com um caminho, eu não sei como que vai ser o mercado do Clippers, né? Mas o Clippers tá com um caminho que, daqui 2-3 anos, ou esse time vai virar alguma coisa ou ele vai fracassar. Porque é foda, né, velho? Sim. Enfim, mas eu acho que quem venceu nessa aí foi o 76ers. Pô, saiu melhor do que eu imaginava que ia sair, mano, pra eles, né, no caso.
Sim, acho que é o que você falou, são as picks, né? As picks são o que valem.
Que eles podem trocar, tá? Eles não vão pegar e fazer, mas, eles trocam por um jogador que vai ajudar o time, tá ligado?
E são picks muito futuras, né, cara? A gente tá falando de um time que tá hoje, um time velho pra caralho, né?
Exato.
A gente tem que lembrar isso. Nenhum desses jogadores tem menos de 32, nem Kawhi, nem Paul George, nem Harden, nem Westbrook. Então a gente tá falando de um time que daqui 3 anos pode ser daqui 2 anos pode ser totalmente diferente.
Exato. Começar a acabar os contratos ali de Kawhi
e Paul George. O contrato do Harden acaba esse ano, então ele pode renovar ou não.
Exato.
O contrato do Paul George e do Kawhi são player options, então ao final da temporada eles escolhem se eles ficam ou não no Clippers. E o do Westbrook é só de uma. Se daqui 3 anos o Clippers estiver todo desfacelado, a pique dele vai ser bem valiosa.
Pois é.
O Sixers vai começar, vai aproveitar muito bem isso, né? Então, eu, particularmente, minha opinião, você falou sua, eu acredito que o Harden tem bastante a agregar nesse time ainda mais sendo o playmaker que ele
sim,
é.
Sim,
aquele
sim.
Aquele Harden que marcava 40 pontos, 10 jogos seguidos,
não, esquece.
50, 60 pontos, esquece. Aquilo foi um jogador que soube aproveitar muito bem a questão das faltas, né? Vale ressaltar isso, o Harden era um monstro pontuador, mas também se aproveitava muito daquelas faltas ridículas, né? Ele cavava falta pra caralho, velho.
Mudaram as regras da NBA por causa dele, basicamente.
Cara, era ridículo. Ele, o jogador vinha marcar ele e pulava em cima a falta.
Era
e não era só ele, tá? Não tô falando
não,
só do Harden, mas muita gente se aproveitou. Mas ele fazia 30, 40 pontos todo jogo com essa técnica. Então, hoje, ele é o cérebro do time. Ele tem que ser o cérebro do time. Pra mim, a formação titular não pode ter ele e o Westbrook juntos. Para mim, o Westbrook tem que vir do banco, tem que liderar, principalmente na temporada regular. Na temporada regular, o Westbrook tem que vir... quer dizer, principalmente na temporada regular, é o que eles têm que fazer a diferença. Tanto o Westbrook como o Harden, o que você falou, ou o George e o Kawhi, são jogadores mais são jogadores mais importantes para os playoffs. Eu acho que isso vai ser o foco total do time. Mas o quinteto titular, cara, acho que dá tranquilamente para você encaixar aí o Terrence Mann junto do Harden, com o George e Kawhi. E o Zubat deixa a segunda unidade aí com o Westbrook. Você tem o PJ Tucker agora, que é um jogador muito importante, que pode vir do banco ou pode agregar ali no time titular, dependendo da formação, né? Você consegue ter uma variação tática muito interessante. Você vai ter o Norman Powell, que é um jogador bem interessante também vindo do banco. Então, acho que o Clippers, e eu também te faço essa pergunta, vou falar primeiro.
Boa.
Se torna um contender. Ele chega como um dos favoritos. Se a gente tivesse que mudar o nosso diagrama que a gente fez lá, como é que a gente chama?
Tier list.
Se a gente tivesse que mudar a tier list, eu acho que o Clipper sobe ali e fica só abaixo dos 4 primeiros ali que a gente selecionou.
Sim.
Entra como finalmente um contender.
Boa. Não, eu também acho, velho. Eu acho que o Clippers melhora sim, velho. Pô, é isso, velho. O Harden não tem como muito dar errado, velho. Pô, se ele queria estar lá, tá ligado? O problema é quando o cara assim, vai para um lugar que não quer tanto estar lá, tá ligado? Mas como ele já foi e ele queria e, pô, vai voltar a jogar com o Westbrook, pô, eu acho que é isso, velho. Se ele fizer o que ele já fazia no 76ers, o que ele fez na temporada passada, por exemplo, meio que já tá bom. Não tem muito pro que fugir, tá ligado? Em relação a isso, velho, eu acho que o Clippers fica, ele cresce sim. O meu medo, né, e digamos assim, problema é que ele sobe nas categorias ali, digamos assim, mas eu não consigo enxergar ele como um super contender, tá ligado? Isso é fato.
Não, acho que é um time com muita confiança ainda. Então. Muita confiança. Acho que, tipo, eles vão ter que se provar muito, né? O time vai ter que... Cara, mostrar, o Harden vai ter que mostrar, principalmente na temporada regular, ali jogando, marcando pontos, dando assistência, criando seus highlights, né, que ele sempre fez. E, cara, é um time que tem um jogo coletivo muito bom, né? Mas a gente já viu que o Harden, como ele mesmo diz, não é jogador de sistema. Então, é um encaixe que a gente acaba duvidando um pouco. Uhum. Porém, a qualidade dos jogadores é uma coisa absurda, né? São, tá falando de jogadores muito... De dois MVPs, duas vezes para o MVP e um cara que sempre foi All-Star, que é o Paul George. Tá falando de 4 vezes All-Star.
Em um jogo de playoffs... Beleza, temporada regular, meio que foda-se, tá ligado? Não importa tanto, pelo menos para mim, né? Mas, pô, em um jogo de playoffs, um Kawhi e um Paul George saudáveis com um Harden junto, jogando básico... Pô, não tem muito, tipo, só põe os caras ali pra fazer número, pra defender, pra tentar fazer alguma coisa, sendo que, por mais que os dois também já defendam, né, basicamente, acho que não é um problema pra esse time, e, pô, o Kawhi consegue carregar um time nas costas, assim como o Paul George, o Harden, pelo menos nos playoffs, não nem tanto, né, pelo menos é o que ele mostra, mas, mano, realmente, eu acho que eles têm capacidade de vencer qualquer time. Isso eu acho fato. Em um jogo de playoffs, claro, né? Com todo mundo jogando bem e tal, pô, eu acho que eles conseguem ganhar de qualquer time. Assim, não é o favorito, mas eles conseguem. Pelo menos, né? Na minha opinião.
Pô, Harden jogando o que jogou no passado. Kawhi jogando o básico. Paul George também. E o Westbrook também, cara, é um time muito forte. Forte. Digo assim, cara, tranquilamente é o melhor time do. Afirmar tranquilamente que é o melhor time do Clippers, elenco que a gente viu nos últimos anos, desde que o Steve Ballmer começou e o Jerry West chegou no time.
Sim, não, com certeza, mano. Só assina embaixo, velho. É isso, mano. Pô, eu acho que vai dar bom, né? Tomara.
No final a gente já sabe, o Clippers é fracassado. No final a história a gente já sabe. Eles vão
mas eles vão ganhar do Lakers, né? O que a gente vai falar logo, mas ainda não.
Quer dizer. Perderam a primeira pro Lakers depois de muito tempo, né?
Exato.
Mas enfim, a gente sabe quem é feliz e quem nessa história.
Enfim, não, mas eu acho da hora. Pô, eu não sou tão fã assim do Harden igual a galera é, mas eu acho ele bom, mano, até hoje. Eu acho, mano, só do cara ser inteligente, mano, pra mim já é meio caminho andado. Tá ligado? Do cara saber ter uma noção muito boa de jogo, eu já gosto e já é o suficiente pra mim. Então, mano, é isso, velho.
Nossa, não, o cara é muito foda. O cara já foi muito foda, né? Quero ver. E, cara, seria uma coisa espetacular. Tipo, digamos que esse time seja campeão, a gente vê três caras Harden, Westbrook e Paul George ganhando um anel, né, cara? São três jogadores.
Aí acaba
ele. Referência aí na. São três jogadores referência aí na liga, com muitos fãs e tudo mais. Mas a gente sabe o que vai acontecer, provavelmente o Kawhi Leonard vai se machucar dos playoffs, o time vai pipocar.
Eu não lembro exatamente agora, mas pelo que eu vi, nos últimos três playoffs, ou desde que o Kawhi e o Paul George meio que juntaram no Clippers, em nenhum playoffs os dois estavam saudáveis. Sempre, ano passado, acho que o Kawhi machucou o Paul George, pegou Covid, um bagulho assim, ou na temporada retrasada. Enfim, velho, é uma loucura, né, velho? Pô, esse
não,
time é...
Nunca consegue. Não consegue. Acho que só aqueles playoffs que o Clippers começou perdendo pro Dallas duas em casa, depois virou. Foi que os dois jogaram juntos, mas só na primeira série.
Até um final, velho.
O Kawhi machucou, né?
Exatamente.
Enfim, falamos bastante aí do maior de Los Angeles. Boa sorte.
Maior de lesão, exatamente, velho. Tanto boa que o Harden, né, uma estrela, quis ir para lá. Ele não quis ir pro Lakers, por exemplo.
Porra de Lakers, velho. Quem quer jogar no Lakers? Mas, enfim, muito bom. Mas é isso. James Harden no Clippers. Veremos aí sua estreia em breve. Vamos falar, então, do assunto do dia, que é a Copa da Liga, né? A Copa da Liga... da NBA, a gente já tinha adiantado o assunto dessa liga, de como ela vai funcionar, mas você tem fácil aí, Marcelo, como está dividida, como está o resumo da liga, como vai funcionar, os times, os grupos?
Sim, não, tem aqui. Então,
é um torneio intertemporada, para quem não viu a gente falando lá no passado.
Isso.
Você tem aí, né, Marcelo? Pode falar.
Tenho sim. Então, ó, bora lá, vamos dar um panorama aqui. E aí a gente já começa a falar de times e tal, de jogos e tudo mais. Basicamente, né, o que a NBA informou, né, é que os torneios, né, as noites do torneio, que serão isso, serão noites de torneio, como hoje, né, dia 3 do 11, que, aonde todos os jogos vão ser da Copa. Eles vão valer para a temporada regular, mas todos eles vão ser desta Copa. Né? Então, normalmente, esses jogos, né, essas noites vão ser de terça e sexta-feira, exceto no dia 7 de novembro, porque vai ser eleição lá nos Estados Unidos. Né? E né, os times em si foram divididos em grupos, né, grupos de 5. Isso, grupos de 5. Exato. E cada time vai enfrentar pelo menos uma vez os jogos dos times do seu grupo, né? Então, as 5 equipes vão se enfrentar ali entre si pelo menos uma vez. E, que nem eu falei, todos vão valer para a temporada regular. O único que não vai valer para a temporada regular é o final. Né? A final é um jogo à parte. E o vencedor ganha o troféu e ganha um dinheiro bom lá. Acho que é 500 mil dólares para cada... Eu não lembro se é para cada jogador.
Eu acho que é 1 milhão de dólares por jogador.
Isso tá, pô, beleza, tem uns caras que são muito ricaços, mas tem uns caras que, pô, 1 milhãozinho pingando assim do nada, acho que eu vou me esforçar nesse jogo, tá ligado? Acho que eu vou dar um... Cara, tá ligado?
Eu acho que o mais legal disso daí é que, tipo, os jogos contam pra temporada regular, né? Então, vai ser ali um torneio que tá rolando e os jogos vão contar também pra temporada. Então, os times têm uma motivação pra jogar, pra ganhar, tá ligado? Tipo, não é assim... que é uma Copa que não vale muita coisa, que, puta, vamos deixar de jogar. Não, cara, você está contando para o seu progresso na temporada regular. Vai aumentando seu número de vitórias, né? Então, acho isso sensacional. A NBA conseguiu enfiar esse torneio e acho que tem tudo para dar certo.
Não, eu também, velho. Eu também.
Porque vai no título, né, entre aspas.
Não, e tipo, pô... É aquilo, né, velho? Por mais que a temporada regular, eles fizeram isso, que nem a gente já comentou, né? Porque chega aquele ponto do hiato da temporada regular, que é um monte de jogo, um atrás do outro, e, né, temporada regular, pô, chega uma hora, fica meio chatinho ali para alguns times, principalmente os times que estão indo piorzinho e tal. E aí eles colocam isso porque, pô, beleza, no começo, né, principalmente nas fases de grupos, pode ser que os jogadores... não se importem tanto assim, sei lá, ou eles podem até falar, não estão me importando muito, mas pô, quando vai chegando nas quartas de final, fala, pô, velho, vamos, né, o primeiro torneio, pô, é o primeiro, a gente vai ser lembrado, pô, um Nets, se um Nets ganha, eles vão falar, pô, a gente não tem título, mas a gente foi o primeiro campeão, torneio, né? Igual aquele torneio, aquele copo que eles têm lá, aquele campeonato que eles têm de... sei lá, 1730, que eles falam que é o título deles.
A Federação Antiga.
Exato. Então, e aí, velho, pô, acho que principalmente, né, acho que a gente comentou sobre isso também, os times que não, talvez não tem título, ou os times que estão ali meio que sempre aquele play-off, aquele, né, aquele meio de tabela, digamos assim, eu acho que são os times que vão mais se esforçar, porque, pô, pra esses times, um títulozinho anima.
Imagina ali, mano, um time que não tem muita protagonismo, que pode ter essa chance de ganhar esse título, vai, vamos ver. Puta, um Pacers da vida, um Dallas da vida. Pois
é. Até um Bulls, mano, que tem zero perspectiva de nada pelos próximos não sei quantos anos. E tem uma torcida, pô, a média de torcida deles é gigantesca. Acho que é uma das maiores da NBA, mesmo o time estando numa draga.
As maiores marcas.
Exato.
Então, acho que vai ser muito legal, principalmente por não interferir no calendário, igual eu falei agora. Vamos falar dos grupos, como ficaram divididos, Marcelo?
Boa. Então, vou falar aqui. É, então vamos lá. Primeiro começando pela Conferência Oeste, depois a gente vai para a Conferência Leste. Boa, que é, Lucas? Boa. Eu falo os grupos e a gente já fala quem é, pelo menos, o nosso. Quem acha, a gente favorito acha que vai grupo. Favorito do grupo? Ou pode quer ser, falar é. Tudo? Acho melhor, porque aí depois não fala tudo e fala só, a gente já vai esquecer. Exato. Então, vamos lá. Então, primeiro grupo, Oeste A, o nome, né? Foi dividido entre A, B e C, três grupos. Então, o Oeste A conta com Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz e Portland Trail Blazers, velho.
Ó, tem uma disputa aí de dois contenders já nesse grupo, hein?
Pois é.
Portland e Utah, não, tô zoando.
Boa.
E aí, quem é o favorito do grupo?
Pô, velho, eu vou dar a minha opinião aqui, né? Até porque, né, quem sabe aí, como eu sou o torcedor do Spurs, o Suns é um time fraco. Então eu vou ter que pôr o Lakers na frente, velho. Não, tirando as brincadeiras, eu acho que, mano, eu confio mais num Lakers da vida, mano. Principalmente pra ganhar esses outros jogos, tá ligado? De Utah Jazz, de Portland, de Memphis. Talvez o Phoenix, como eles ainda estão se estruturando ali, ainda os jogadores não se conhecem tão bem, pô, alguém pode... O Memphis, né, que tá mal na temporada, mas, sei lá, às vezes pode começar já empolgar de novo e tal, ou até o Utah Jazz, talvez. Portland, acho que não. Mas pode surpreender esses times, como o Spurs surpreendeu essa semana, e vencer. Tá ligado? Pô, venceu, acabou. Exatamente. Mas e aí, o que você acha?
Não, concordo. É o Lakers, não tem jeito ainda, mas por esse começo de temporada, por ser um Suns ainda muito deficitário, principalmente por causa da lesão dos jogadores.
Exato, né? A gente não sabe se o Bill vai jogar, por exemplo, né?
Então acho que o grande favorito é o Lakers. Vovô LeBron aí com quase 40 anos de idade, jogando 40, 45 minutos. Esse time, se quiser ir longe desse campeonato, vai. E eu acho que vai ser um bom termômetro para o time. Eu acho que essa liga, no geral, a gente vai ser um bom termômetro para a gente saber os favoritos ali na frente, né? Isso que é bacana também.
Exato. E, então, pô, agora, só comentando uma coisinha sobre Lakers. E LeBron?
Só fechando do grupo, acho que o Grizzlies também vai sentir muito desfalque ainda do Jamoran, né? Então esse time deve ficar em lanterna desse grupo.
Exato, velho. Eu acho pior que o Portland, vai ser difícil alguém ficar. Mas, enfim, o Grizzlies ali, eu acho que o Utah Jazz tem até mais chance, pelo menos pelo que o Grizzlies vem jogando, né? E o Utah Jazz tem chance de ficar na frente ainda, velho. Sim. E sobre o Lakers, só um hot take aqui pra galera, aquela parada de LeBron vai jogar no máximo 30 minutos já foi pro espaço, né?
Já foi pro
espaço. Quatro jogos, acho que dois ou três ele jogou 40 minutos, tá ligado?
O time perde, velho. Se não jogar, o time perde, caralho.
O cara descobriu agora só, falou, mano, a gente tem um problema aqui, velho.
Isso aí, 40 minutos, foda-se.
Exato, pô, isso que a gente planejou de 30 minutos do LeBron, a gente, meu, não contou que a gente ia perder, velho, tá ligado?
Simplesmente LeBron. E aí, tipo, você força um jogador que claramente o time teria que poupar para a pós-temporada, né? Depois, então lesões podem vir. Sim. Enfim, não vou zicar ninguém, né? Mas.
boa, bora lá. Então, vamos lá. Mais alguma informação sobre algum desses times aqui também? Que aí a gente já pode falar.
Não, acho agora. Não, acho que é isso. Só campanha do Memphis Grizzlies, que é bem decepcionante, né? Acho que por isso que eu falei agora disso. Então, 0-5 na temporada regular. Nossa. A ausência do Jamoran é muito sentida, né? Então, ele deve estar tomando uns cascudos da porra dos companheiros de equipe aí, seu filho da puta. Se tivesse aqui, eu tava tão lascado.
Exatamente.
Com certeza, tô colocando a cabeça dele para ele não fazer mais merda e poder jogar.
Boa, fechou. Então vamos lá pro segundo. Deixa eu pegar aqui. Oeste B. Esse grupo aqui é mais pá, hein? Ó, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks e Houston Rockets, velho. Esse é o grupo da morte, hein?
Esse grupo tá bom.
O Oeste é, pelo menos, eu acho.
Esse grupo tá bom, hein, cara? Nossa. Mas aí não tem como ser o favorito que não seja campeão, né?
Aí não existe.
Tem como.
Não existe.
Só que eu acho que Dallas, Clippers e Pelicans aí correm por fora. Porra, vai ser interessante. E o Rockets acho que vai ser talvez o saco de pancada do time, né? Mas...
Provavelmente. Mas, pô, grupinho interessante, hein, velho? Pro Dallas com o Luka Doncic voando, com o Clippers com o Harden aqui agora. Acho que esse é um dos únicos grupos aqui que, tipo, beleza. o Denver claramente é superior a todos eles, eu acho, né? Mas é esse grupo aqui, alguém pode ficar na frente do Denver, tipo, pô, ganhou um joguinho ali.
Pô, o Denver buscar, jogo... né, cara?
Então, pô,
isso que é interessante, né? É um jogo só contra cada, né?
Então, isso mesmo.
Isso vai ser bem interessante. Acho que, cara, é isso. Aí o Pelicans também esse ano parece que tá confiando bastante no Zion, ele tem jogado muito, então...
O Ingram tá jogando bem também.
Tá enganando bem. Já ele machuca.
É, boa.
Mas enfim, favoritaço então o Denver pros
Denver,
dois, né?
Denver. Sem chance. Tipo, fora as ameaças. Boa. Isso. Vamos então pro Oeste C, né? Então vamos lá. Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, velho.
Olha só, já temos aí o Wemba.
Exato, velho. E, pô, esse grupinho também é bom, mas eu acho que é um grupo que talvez tenha uma distância, tá um grupinho mais parecido com o primeiro, né? Talvez tenha uma distância, pelo menos entre os primeiros ali, os primeiros colocados, que deve, pelo menos pra mim, ficar entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, tá ligado? Eu vou pôr Golden State Warriors por conta de que, pô, na tier list a gente já colocou eles, né, velho? Então, eu pelo menos... eu coloquei eles como um dos maiores contenders ali do Oeste, né? Então, mas, pô, eu... Pô,
gerou polêmica.
Exato, gerou polêmica, mas o Kings é um time muito carismático, velho. Que tá jogando direitinho, mano. Então, olho no Sacramento Kings. Os outros times, pô, acho que vai ficar bem, bem pegado ali. Acho que vai ser legal, novamente, a disputa ali do Oklahoma com o Spurs. Talvez dê um jogo bom ali entre Chet e o Wembanyama de novo. E o Minnesota, eu acho que é o terceiro favorito, digamos assim. Mas eu acho que, pô, tanto o Oklahoma tem até maiores chances, mas de vencer, né? Acho que tá bem próximo. Mas acho que o Oklahoma consegue que fazer uma baguncinha ali. O Spurs acho mais difícil, né? Mas acho que é isso, velho.
Acho que o Spurs aí vai ser o time mais observado por causa do Wembanyama.
Pode ser, exato.
Mas vai ser legal, principalmente aí o duelo com o Timberwolves também, o Anthony Towns contra o Wembanyama.
Exato.
Mas eu acho que não tem como não ser o Golden State Warriors favorito do time, do grupo. Embora o Sacramento corre por fora aí, viu? Se o Golden State moscar, perder um jogo aí, que a gente sabe que o Golden State é um time que não... na temporada regular, principalmente, dá umas moscadas de vez em quando, né?
Golden State, eu acho que o Golden State é o exemplo do time que, pô, se chegar na semi, aí ele vai começar a falar, mano, já ganhamos tudo, vamos dar uma vidinha aqui nesses dois jogos aqui, só pra ver se nós faturamos uma milhazinha, pra gente alegrar o nosso torcedor, pra deixar o time mais valioso ainda, velho. Acho que é um dos times que daria uma animada boa, velho. Boa, fechou.
Também acho, isso é interessante. É o time que a gente quer ver nesses playoffs aí
Exato. Bom, então vamos lá pra agora... mudar de lado, né, pegar o trenzão e ir para a Conferência Leste, velho. Pô, então, Conferência Leste...
Vai ser o campeão da NBA esse ano.
Olha só, hein, velho. Vixe, vamos ver se vai ganhar a Copa, né? João, uma Copa boa pro Celtics ganhar, pô. Pra dar uma alegria pra
torcida. Pra quem não ganha título desde 2008.
Exato, tá bom. Boa, bora lá. Então, Leste A, novamente, né? Três grupos ali divididos em cinco. Então, Leste A ficou com Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers e Detroit Pistons, velho. Pô.
Esse grupo é nivelado por baixo, hein?
Exatamente.
Nenhum contender. Acho que é o primeiro grupo sem nenhum contender, né? Que a gente tenha colocado, pelo menos, como os contenders.
Sim. Isso mesmo, velho. Isso mesmo.
Isso é bom que traz equilíbrio pro grupo também, né?
Sim, pô, Indiana Pacers, pô, apesar de eu não acreditar que eles possam ir tão bem assim, mas, pô, é um time que tá jogando bem, tá?
Tá jogando bem.
Exatamente, é um time que eu não acreditava zero no começo da temporada, mas, pô, tá me surpreendendo, né? Pô, não tá ganhando tantos jogos assim, mas ganhou do Cavs já, jogou bem contra o Bulls, enfim, um timinho que pode aparecer ali. E, pô, se for pra ter um favorito nesse grupo, pô, é que é muito... Não sei, viu? Não sei. Eu vou pôr o Cleveland, porque o 76ers vai sentir a saída do Harden. tá ligado? Então eu vou pôr o Cleveland aqui pra... só pra ser diferente, velho. Porque é o 76ers, né, velho? Pô, se o Embiid não jogar bem, o time acabou.
É, pois é. Eu ia de... eu tô entre os dois. Cleveland e 76ers, o Atlanta já foi. O Atlanta é um time bem mais ou menos.
Esquisito.
O Indiana é um time em construção e o Pistons também.
Exato.
Então, eu vou no 76ers ainda só por... só pelo Embiid mesmo. Acho que dá para imaginar aí o time ainda agora com essa troca, tem bastante elenco, bastante profundidade de elenco, enfim. Apesar de ser um time que eu acho que tem tudo para começar um novo desmanche aí, se não
der certo.
Se organizar muito rápido, o Embiidão, puxa a mula aí. E
se o Embiid sair, time. Acabou o time, tá?
Aí já é. Aí... start the new process.
Exato, velho. O Hawks, ó, pra você ver como o Hawks tá apagado recentemente, eu nem lembrei do Hawks, cara. Eu falei e nem tchum, tipo. É um time, pô.
Ignorou, simplesmente ignorou.
É, pra mim eu nem. Eu acho que eu ia lembrar do Pistons primeiro do que o Hawks, cara. Mas enfim, é isso. O Hawks, né, mano? Pô, é uma tristeza ver o. Como? Eles jogaram, tiveram um jogo bom essa semana aí. Eu não. Puta, agora eu não vou lembrar contra quem, mano.
Era do Bucks, não foi?
Agora eu não lembro, mano. Eu acho que foi o Bucks, mano. Que o DeJounte Murray foi bem. O Trae Young também foi bem, né? Mas não duvido que chegue em algum lugar muito longe, digamos assim, da onde eles estão, que é aquele limbo ali do play-in, né? Pô, aquele time que, pô, perde um jogo que tinha que ganhar, às vezes, de vez em quando, ganha um jogo que tinha que perder. É aquele time bem, bem meio a meio ali, tá bem ligado? Né? Exato. E o, pô, eu fico triste com o Trae Young, só porque eu gosto dele, se ele quiser, ele postou no Twitter ontem ainda que o Embiid é um monstro, então se ele quiser, tem vaga, a gente faz uma troquinha
boa,
a gente tem até umas piques do Hawks pra devolver pra eles, a gente pode pensar, vamos conversar aí, Trae Young, me chama no WhatsApp depois que...
ele tá escutando.
Ele escuta, ele é ouvinte, já me respondeu lá, comentou na página já.
Boa.
Bora lá, então. Leste B, esse aqui tá interessante também, ó. Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards e Charlotte Hornets, velho. Time de, né, grupo de três times, mais três times embaçados, velho, pô.
É, acho que principalmente dois aqui, né, velho. O Milwaukee e o Heat são fortíssimos, acho que o Knicks corre por fora, porém, o Knicks provavelmente seria, tipo, contender no grupo A, por exemplo.
Ligado? Sim, exato.
Então, acho que vai ser bem interessante aí, principalmente para continuar vendo esse entrosamento aí do Lillard com o Giannis. Muita gente falando que o Giannis vem jogando muito pouco depois que o Lillard chegou lá. Então, também é a hora deles se provarem ganhando esse grupo. A gente tem o finalista da última temporada do Miami Heat aí também. A gente tem visto jogos aí ainda bem devagar do time. Enfim. Bem interessante também o grupo e o Knicks correndo por fora. Aí o Washington e Charlotte.
É um saco de pancada, né?
Tem que fazer volume nesse grupo.
Só pra cansar os caras, só, tá ligado? É, mano, é isso, velho. Exato. Eu acho que você falou tudo, mano. Eu acho que o Milwaukee com certeza é o favorito do grupo, tá ligado? Não tem muito segredo. Eles estão ainda se adaptando ali com o Giannis e Lillard, né, velho? Pô, o jogo que o Giannis vai bem, o Lillard não vai tão bem. O jogo que o Lillard vai bem, o Giannis não vai tão bem. Acho que com o passar da temporada eles vão se encaixando ali. O time vai encaixando em si, né? Um sabe onde o outro vai estar em determinado momento. São dois caras muito inteligentes, então não tem muito como dar errado, eu acho, velho. E é o que você falou, velho. Miami é na frente do Knicks, né? Talvez, eu acho que é até um joguinho bom pro Miami, né, velho? Miami, franquia nova, com sede de ganhar coisa, velho. Tem as loucuras do Jimmy Butler lá, que tá cagando pra temporada regular, mas às vezes ele se casqueta com essa fita dessa Copa aí. Sim. E aí ele fala, mano, quer saber, mano? Ter ficha nessa Copa aí, mano. Vamos ganhar uma milhazinha.
Essa porra aí.
Vamos ganhar só pra mostrar pro Lillard que ele devia ter vindo pra cá.
Exato.
Bem que ele não escolheu tanto, mas enfim. Né? Pô,
e ganha do Lillard, né?
Exato, e ganha do Lillard. Então, pô, da hora e o Knicks correndo por fora, né, velho? Pô, Washington e Charlotte. Sim. Pô, Washington.
Washington é foda. Washington, um time que depende do Jordan Poole e Kyle Kuzma, viado.
Mano, o Jordan Poole, velho, é foda.
Pensar que esses dois têm anel, velho. Vai tomar no.
É, mano, é foda, pô, sério.
Não é injusto.
Como o mundo é injusto, exatamente. Boa, boa. Bora lá, então, para o último grupo agora da Conferência Leste.
O grupo do campeão.
Grupo... Ih, rapaz. E o grupinho tranquilo também, hein? Vamos lá. Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls e Orlando Magic. Pô, se o Boston perder um jogo, já é muito, hein, mano? Se perder dois, é manifestação na frente do Didi Garden. Já é
amigável.
Exatamente. É, se não joga por amor, é por terror. Tá? Se perder dois jogos aí, pode esquecer, mano.
Não pode perder dois jogos. Bem tranquilo, né, cara? Acho que o mais difícil aí realmente é o Nets, mas também bem... Um time que...
Bem gerenciável, né, velho?
Então, bem tranquilo, né? Vamos ver qual vai ser o objetivo aí da franquia. Se vai focar nesse torneio para ganhar uma graninha a mais. Mas, cara, acho que tirando o Celtics ali, o resto tudo briga com a segunda posição. O Nets, o Toronto, o Chicago e o Orlando. O Orlando que tem feito um bom começo de temporada, né?
Tem,
o Paulo Banchero tem jogado bem lá no time.
Não, o time todo tá bem, né? E o Banchero... O que eu acho legal, eu acho que alguns times... Tá ligado? Ó, tipo, Boston Celtics, Milwaukee, Denver, tá ligado? Talvez um Lakers até. São times que eu não sei se eles vão dar uma prioridade tão grande pra esse campeonato também, velho. Porque, mano, esses times estão focados com o... A gente não sabe, claro, qual vai ser o tamanho que vão dar pra essa Copa, tá ligado?
Sim.
Eu acho que não vai ser grandes coisas, então, acho que no final, tipo... Todo mundo vai falar, mano, foda-se, essa Copa não vale nada, tá ligado? Enfim, vai ser tipo um campeonato estadual aqui, não sei, talvez nesse nível. Não sei se vai ser bom no futuro, né? A galera vai olhar com bons olhos. Mas eu acho que esses times, em um primeiro momento, eles não vão pensar, pô, é um jogo da Copa. Eu acho que eles vão pensar, pô, a gente tem a obrigação de ganhar porque a gente é um time muito bom e a gente quer ser campeão do bagulho, tá ligado? Do campeonato, né? Não da Copa. Então, beleza. Eu acho que isso é uma oportunidade para os outros times ali tentarem alguma coisa, né? Mas acho que esses times só vão se preocupar se, pô, se chega numa final, só pra torcida, tá ligado? Na semifinal, sei lá, alguma coisa parecida com isso, velho.
Cara, eu acho que por ser o primeiro, talvez eles deem uma certa importância.
Pode ser. É, o Adam Silver deve ter ligado pros GMs e falar, ô, mano, fala com os caras aí, mano, de verdade. Fala pra eles dar um gás.
O cara é totalmente não. Não bota o time reserva, tá ligado?
Falou, mano, dá um gás aí, mano. Pô, principalmente.
Não bota o time da D-League, não.
Exato, mano. Você vê que não põe, tipo, se tomar 30 pontos no primeiro tempo, não põe um garbage time, não. Tenta. Fala pros caras dar uma esforçada aí, tá ligado?
Acho não, que... e tipo, cara, vale citar também. Puta, os jogos contam pra temporada regular, então os caras vão ter que jogar.
Sim.
E, cara, vale citar também que a NBA dificilmente faz algo temporário, né? A gente viu o torneio do play-in quando a galera, quando começou, putz, mas, tipo, vai bagunçar, mais time de
torneio.
É, não, puta, playoff no meio. Não, porra, deu certo. Olha o play aí como virou.
Sim.
Né?
Sim.
Então, a NBA não dá ponto sem nó, cara. Você colocou isso daí, o negócio vai.
Não, eu acho, eu gostei, pô, da ideia. No começo eu não fui muito fã, falei, puta, mano, vai ferrar tudo, os caras já reclamam de jogar 82 jogos, vai pôr mais jogo, tá? Mas depois que eles falaram essa parada de, pô, vai contar pra temporada regular, pô, querendo ou não, eu acho que, eu não lembro quem comentou, mas que falou, pô, é uma boa oportunidade, principalmente pros times que é muito difícil chegar muito longe, um Clippers, tá ligado? O Clippers é um time, pô, com grandes chances pra mim, porque é um time que os caras sempre estão quebrados, se tiver todo mundo bom nesse período da Copa, pô, são contenders, tá ligado? Então, eu acho da hora, velho, é uma boa ideia, mano, é uma boa ideia, eu gostei.
Boa, não, acho que vai ser bem bacana, e as datas, né, a gente tem os primeiros jogos hoje, e ao longo do próximo, do mês de novembro, vão ter os jogos praticamente... Vão ter toda semana jogos.
São terças e sextas. Terças e sextas de 3 a 28 de novembro. Todas as terças e sextas, os jogos serão válidos, né? Digamos assim, para
o torneio, né?
Exato, para o torneio.
Boa.
Exatamente.
E aí a gente tem depois o primeiro mata-mata, né? Que eu imagino que seja ali na primeira semana de dezembro.
Sim, entre os dias... Isso, os jogos dos dias 4 e 5 de dezembro? Peraí.
Isso,
4 e 5 de dezembro, exatamente. 4 e 5 de dezembro começam as quartas de final, né? As quartas de finais. Acho que é isso, né?
Os três classificados de cada grupo, né?
Isso.
São oito times, na verdade, né?
Então... Isso, eram três vencedores de cada grupo, né? Os primeiros e um wild card. Agora o Wild Card eu não sei muito bem como que vai funcionar, se vai juntar melhor o que ganhou mais depois dos primeiros, fez mais pontos, enfim, deve ser o que venceu mais depois dos primeiros, né? Eles dividem nessa para definir as quartas de finais, né? Um encontro, um vence um contra o outro, venceu, vai para semifinal, perdeu, é tchau e bora. Os jogos, né, das quartas de finais, que nem a gente falou, 4 e 5 de dezembro. O time, né, o jogo em si é sempre na casa do time de melhor campanha, então o Bostão ganhou as 5, os 4, né, os 4. Ganhou os 4 jogos, grandes chances de todos os jogos serem na casa do Boston. Então, isso é importante também, legal, velho, legal para não...
Visionário.
Exatamente. E aí, depois desses jogos, né, nos dias 4 e 5, temos os próximos jogos das semifinais, que aí, né, vencedor, um vencedor de, né, dois vencedores de cada lado.
Sim.
Os jogos são no dia 7 e 9, aí já é em Las Vegas.
Aí já sem mando, né, é isso que eu ia falar, já sem mando, já não tem a questão do time ter o melhor mando, vai ser em território neutro de Vegas.
Isso aí, velho, então já vai ser em Vegas, pô, top, vai ter a... Como é o nome? O bagulho, a nova... Las Vegas, o Globo, o Globo, não sei o quê. É. Da hora aquele bagulho lá, pô. Tinha que ter um jogo lá dentro, né? Seria da hora. Nossa. Mas é que tem pouco lugar.
O domo, né?
O domo, é. O bagulho gigantesco lá, pô. Muito fera, velho. Muito fera. E depois, né, pelo que eu entendi... Ah, tá. Pelo que eu entendi, a semifinal é dia 7... Né? E a final é dia 9, tá? Não sei se eu comentei, se a gente comentou isso, mas as semifinais no dia 7, dois jogos, né? Um vencedor de um lado, um vencedor do outro, e a grande final no dia 9, e aí vai ficar bom, né? Aí vai ficar legal, a final é um joguinho a mais. Aí eu acho que, pô, eu acho que se dois times chegarem na final, aí eu acho que vai ser jogo sério. Por mais que seja
Denver,
que seja qualquer time, aí eu acho que é jogo sério. Tipo, pô,
mano, eu acho que a partir de que vai pra Vegas, mano, a galera
vai verdade. Pau. Calma aí. É verdade. Eu acho que enquanto tá jogando em casa, meio tipo, mano, eu tô. Tipo um Bucks ou um Boston, eles vão falar, meu, eu tô focado aqui, ó. Tô focado no campeonato. Agora, pô, chegou na. Jô, já tô aqui em Vegas, parça. E o Harden? Pô! E o Harden em Vegas? Se ele chega em Vegas?
Meu Deus do céu.
Acabou, velho. Se ele vai pra final. Se o Harden ganha, o Vegas acaba, pô.
Porque Vegas todos os clubes vão sumido, velho. Meu Deus.
Você é louco aí? Não, eu vou pra lá só pra pegar os dinheiro que vai aparecer. Jogar dinheiro na rua, tá ligado?
Chuva de dinheiro.
Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, velho. É isso. A gente já falou dos preferidos, né? Aí.
Acho que a gente falou, mas acho que a partir de chegar em Vegas, cara, vai ser o negócio vai pegar fogo, os times vão querer ganhar, ninguém vai chegar em Vegas à toa, tá ligado? Então, acho que é o que a gente falou, a chance de um time que não é tão contender de focar nessa porra e ganhar. Né? Porque não tem essa parada de melhor de 7 jogos, é um jogo, né?
Esse exato.
Exato. Bem play-in total, né?
Eu vi, me mandaram aqui, não sei nem se isso é verdade, tá, gente? Se for mentira, desculpa, mas disse que o Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, bom jogador, falou que seria muito interessante se essa Copa, né, o vencedor, aí ele já não falou o quê, né, mas eu acredito que seja o vencedor, ou sei lá, quem chegou nas finais, ganhe uma vaga automática para os playoffs, velho. O que você acha disso aí? O que você acha disso aí, velho?
Cara, eu acho que isso é uma coisa interessante, você colocar motivação a mais, né? Já que é um torneio intertemporada.
Eu acho que eles não fariam isso, porque aí o time que se classificar vai cagar mais ainda pra temporada regular. Tá ligado? Meu, já tô nos playoffs, mas é playoffs onde? É playoffs, né, no final, no começo, mando. Eu acho que não, mas, pô... Não sei, velho. Assim que eu li, eu gostei da ideia, velho. Pô, seria legal se pensassem direito, né? Com tempos, né? Os caras que ganham milhões pra isso pensassem direito. Talvez dava pra fazer alguma coisa, né, mano?
Sim, sim.
Boa, uau. Boa. Então, só pra gente finalizar esse assunto também, né? Só pra falar que, junto da Copa, vão começar também, foram lançadas essa semana, as Siri Editions, velho. As jerseys, né, dos times Siri Edition, que são ali edições ali, todo ano lança, né, que eu saiba.
Todo ano eles lançam, tipo as camisas secundárias.
As terceiras, na real, né, as terceiras,
terceiras,
digamos assim. E, enfim, tá rolando algumas fotos aí para quem tá no YouTube, né, de alguns times ali, pelo menos os que já têm os jogadores dentro, né, e, consequentemente, além dessas jerseys, também as arenas terão um piso, né, um piso especial para esse período da Copa também. Então,
ah, sim, muito lindo, muito foda. Viu então, o Bulls, cara, tá muito foda. Tudo
exato,
vermelho, assim, parece uma arena de sangue, cara.
Exato, tem muita coisa da hora. O do Denver tá legal, porque tem uma referência à altitude, tá ligado? Tipo, acho que a do Denver tem escrito, tipo, 5.280, que é os pés, né? A altura lá de Denver, tipo, high altitude e tal, e na própria arena tem escrito isso também, eu acho bem da hora. Né, teve algumas, né, algumas jerseys bem simplesinhas, outras que foram mais legais, mas no geral eu não gostei tanto assim das jerseys. Achei que, pô, acho que eles podiam arriscar mais, tá ligado? Mas é só um comentáriozinho aí pra galera que curte, né? Que, pô, faz a sua comprinha ali, não sei, né? Naquele site, né? Que o pessoal não fala português, né? Pô, que você tem, né, pô, pelo amor de Deus, tal. Obviamente, né? Na loja oficial da NBA, pô, com certeza. Né, agora, pô.
Todo mundo tem condição de pagar aqui, então,
exato.
Na camisa da NBA.
Mas uma coisa é certa: se o vendedor fala pra você que é original, Lucas, você vai. Você acredita, pô.
O máximo que vai acontecer. Um terço do valor da loja.
A loja é 600 e eu tô pagando 80. Se o cara tá no anúncio original, porra, quem sou eu? Eu tô sendo enganado aqui.
Sou eu pra duvidar, cara.
Exato. Inclusive, eu vou mandar um e-mail pro vendedor xingando ele por isso. Se ele vai me entender ou me responder, ou, né, a polícia vai atrás dele, aí a gente não sabe. Mas, exatamente, exatamente. Se no anúncio diz que é original, velho. Boa.
É original, velho. Boa. Muito foda. As Jersey Seed Edition são sensacionais, cara.
É da hora, né,
se
velho?
Se comprar, pegue, porque são muito lindas, cara. Nossa.
E aquilo, velho, normalmente é um ano, pô. Passou aquele ano, você ainda acha, né, em um lugar ou outro, mas pelo menos no papel, não deveria mais encontrar tão facilmente. Sim. Então, pô, quem achou bonito, já pede logo. E é isso, velho. E é isso.
Boa. Boa.
Pô, acho que de Copa é isso, né?
É isso, fechamos de Copa. E aí, para finalizar o app, Marcelão, acho que para a gente falar de algum destaque semanal para você, qual que é o destaque da semana aí da Liga, o que aconteceu que te deixou espantado, que te impressionou, o que foi o seu destaque semanal?
Boa, velho. Bom, então, velho, pô, eu primeiro queria fazer um adendo, né, um comentário bom em relação ao senhor Luka Doncic. Tá ligado? Desde o início ali da temporada em si, pô, ele tá destruindo, tá ligado? Tudo que... ele tem uns haterzinhos que falam, né? Pô, o Doncic tinha muita mídia, não sei o quê, blá, blá. Mas, meu, o cara faz um... então, ele é gordo e tal, mas, pô, o cara faz umas loucuras que, pô, não tem muito o que a gente falar, tá ligado? Pô, o cara é fora do comum, mano. Pô, assistam... Total. Assistam o homem, porque ele é brabo. Nossa senhora, velho. É uma loucura, mano. É uma loucura. Só pra falar rapidinho aqui. Só pra falar rapidinho aqui dos quatro primeiros jogos do Luka Doncic, ó. Primeiro jogo contra o Spurs, 33 pontos, 13 rebotes, 10 assistências. Segundo jogo contra o Nets, basicamente. Contra o Nets, 49 pontos. Ave Maria. 10 e 49 pontos. Ponto pra caralho, viu? Tipo,
fora aquela cesta no último segundo.
Exato, clutch time, tudo de melhor possível, velho. Então, 49 pontos, 10 rebotes e 7 assistências. Terceiro jogo contra o Memphis, 35 pontos, 12 rebotes e 12 assistências. Outro triplo duplo. E esse último contra o Bulls não foi tão assim, 18 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, mas, pô, quase praticamente um triplo-duplo. Beleza, o Dallas teve ali como eu posso dizer, uma sequência, né? Um começo de temporada um pouquinho mais tranquilo. Acredito que os outros times também, né? Mas tá bem. E o Dallas, ele venceu... Ele tá invicto, mano? Agora eu não tenho certeza.
Eu acredito que ele tenha perdido algum jogo, mas foi só a gente não colocar ele entre os favoritos que ele começou a jogar muito.
Não, tá invicto, ó. Ganhou do Spurs, ganhou do Nets, ganhou do Memphis e ganhou do Bulls, velho. Pô, de quem ele tinha que ganhar, ele ganhou. né? Lógico, vai jogar contra o Denver hoje, eu acredito, dia 3, vai tomar um cacete homérico. É, mas ó, é um jogo para ficar de olho e no senhor Luka Doncic, no senhor Jokic, porque quando os europeus se encontram, o bagulho fica da hora, velho. Pô.
Fica louco, fica louco.
Mas, né, só um destaque, digamos assim, né? Porque, pô, não tinha como eu falar de outra pessoa, né, essa semana, do que o senhor Victor Wembanyama, né? Pô. Pelo amor de Deus, mano. Ó, é o seguinte. Pô, é o seguinte, no começo dessa semana eu falei, pô, velho, nós vamos jogar duas vezes com o Suns, mano. Se nós jogar bem, já tá bom. Mas se não tomar um cacete, igual a gente tomou do Clippers, né? No fim do começo dessa semana, já tá bom pra mim. Não precisa, né, ganhar e tal. E, pô, é simplesmente. O time em si, foi muito fora do comum, né? Então, só para dar um panorama melhor para a galera, vou comentar mais desses últimos dois jogos, porque o penúltimo foi do Clippers, né? Que tomou uma massa homérico. E no primeiro jogo contra o Phoenix, pô, foi um jogo horrível, a verdade é essa. Pô, o começo, o Suns estava amassando nós, estava caindo tudo para os caras. E no final, no quarto, simplesmente o time mudou, velho. O Wembanyama entrou em quadra e destruiu, pô. Foi pra cima do KD, marcou, é bloco, é bola de três, é step back, é tudo.
Como ficou os números dele do jogo?
Ó, deixa eu pegar aqui. Do primeiro jogo, né, contra o Suns, ele ficou com 18 pontos, 8 rebotes, 1 assistência e 4 blocos. Tá ligado? Então, pô, quase um duplo-duplo aí, né? E o mais legal, eu vou até falar uma estatística daqui a pouco, né? O mais legal para mim foi que basicamente grande parte desses pontos foram no quarto, quando mais importava, quando o time começou a chegar. Exato, meteu o bloco no último quarto também, então quando mais precisou dele, ele tava lá, tá ligado? Então virou no final, na última bola, né? O KD tava com a bola na mão, foi assaltado. Né, o Don Johnson tomou, ele não roubou, ele tomou a bola da mão do KD ficou chorando falta, e aí ele fez os dois pontos e o Spurs venceu por um ponto, né? Agora, mas foi um jogo onde, tipo, pô, o Spurs sinceramente não mereceu vencer, né? Mas o Suns moscou no final, tivemos o Spurs teve uma run boa ali, então, mano, fazer o quê? Acontece, né?
Sim.
E agora o mais impressionante, digamos assim, foi no último jogo, o jogo de ontem, dia 2/11, aonde, velho, o time em si, do começo ao fim, foi bem, velho. Caía as bolas, defendia bem, o KD, senhor KD, mal no jogo, tá ligado? Devin Booker começou devagar, mas depois também cresceu muito no jogo. E, novamente, é muito diferente quando o Wembanyama está em quadra. O time muda de um jeito que é fora do comum, né? Até você mandou um dado sobre defesa, né? Ele tá entre os...
Sim. Ele reduz ele é um dos três jogadores que consegue reduzir a 20% o aproveitamento do seu adversário, de quem ele tá marcando. Ou seja, os caras chutam menos naturalmente, né? Por saber que tem uma aberração daquela por perto. E aí ele ainda consegue reduzir o aproveitamento bizarramente de seus oponentes, né?
É
muito foda.
Ah, pode mandar.
E acho que do Wembanyama. De Halloween, que eu achei muito pica a fantasia do Wembanyama.
Ah, tá. fala aí dela.
A fantasia de Slenderman, cara, pô, foi muito boa, né? Pra quem acompanhou o Slenderman, acho que teve um filme também.
Tem filme, tem jogo.
Eu lembro do jogo, peguei na minha adolescência essa porra, né? Nessa escola, já lá no terceiro ano. Mano, era a porra do jogo de um... O Slenderman é uma lenda, né? Do
Sim.
Bicho absurdo alienígena com os braços alongados. E o Wembanyama botou a fantasia, ficou muito foda. Ficou igualzinho, mano. Do caralho. Aquela aberração com 30 metros de braço.
Boa. Enfim, velho. E, pô, essa fantasia foi fora do comum também, velho. Muito bom. E aí, né, nesse último jogo, pô, novamente, mano, cara muito, pô, um monstro. Até essa questão que você falou dele, né, diminuir o aproveitamento de outros jogadores. Meu, pra quem viu o jogo, quem não viu, pode ver, né, os recaps e tal. Pô, até o Devin Booker, que é o Devin Booker, velho. cara é um monstro, tá ligado? Jogou muito bem. Meu, eu não vi, né? Talvez eu possa ter passado uma ou outra jogada. Eu não vi nenhum lance que ele foi pra cima do Wembanyama. Nenhum lance que ele foi pra cima ali com o Wembanyama na frente dele. Ele sempre desviava, passava a bola. Nenhum lance, tá ligado? O que ele tentou não deu certo. Tá ligado? Então, pô, não foi o Wembanyama que marcou ele, obviamente, mas, meu, dava pra ver a diferença e ele faz isso. Se você parar pra perceber, você percebe que até agora, todos os times que jogaram contra o Spurs, os jogadores têm isso. Os caras têm medo de chutar ou de fazer uma jogada na frente dele. E só isso já é um impacto do caramba, tá ligado? Já é um impacto do caramba. Enfim, vamos pros pontos, pros stats aqui do Wembanyama nesse último jogo. Então, ele fez 38 pontos.
Nossa, bizarro. Carreira, 10, high, 5 jogos. Exato.
38 pontos, 10 rebotes, 2 assistências, 1 roubada de bola e 2 blocos. Então, novamente, mano, pô, é fora do comum, tá ligado? Esse bagulho. O moleque é realmente tudo que a gente queria, graças a Deus. Nossa, ainda bem, velho. Ele vai calar a boca de muitos ainda, inclusive do Lucas, né? Que acreditava que o moleque ia ter uma. Acho que era uma primeira, ia começar já bem, né?
Eu nunca acreditei, nunca duvidei.
Exato, então, é aquilo, né, velho, uma coisa mais interessante de falar também é que, tô falando bastante, mas, pô, é o meu momento, né, fazer o quê? O Henrique, exatamente, velho. Enfim, uma coisa interessante foi que o Spurs, ele tá com bastante problema ali, porque tem um outro pivô, o Wembanyama não tá jogando de 5, né, ele tá jogando de 4, né, na posição 4, porque aquele cara de 4, um bagulho gigante.
Meu aqui, Deus, né, do céu.
Enfim, então ele está jogando na posição 4 e, pô, tá sendo muito difícil para ele, porque o 5, né, o center do time, que é o Zach Collins, ele fica muito ali na boca do garrafão e não dá para o Wembanyama ficar ali dividindo espaço com ele, velho. E o Zach Collins, ele não tá conseguindo espaçar muito bem a quadra, né? Espaçar muito bem o jogo para que o Wembanyama tenha a oportunidade. Que, mano, é simples, velho. Você joga a bola no teto da arena, ele pula, pega e faz o ponto. É só fazer isso, tá ligado? Mas essa questão do Zach Collins...
Ele pega.
Exato, essa questão do pivô do Spurs, ele tá empurrando o Wembanyama para as bolas de 3, para uns mid-ranges mais longos até, e o que está afetando, eu acho, que um pouco o jogo dele. É claro, ele ainda vai bem, mesmo quando isso acontece, até porque ele acerta umas bolas de 3 e tudo mais, mas isso vem atrapalhando um pouco o estilo de jogo dele. E nesse jogo contra o Suns, principalmente no final ali, no quarto-quarto, que aconteceu? O Spurs liderou o jogo inteiro, abriu 25 pontos, né? No começo do quarto-quarto, né? Exato, no começo do quarto-quarto, o Suns, com muita ajuda do senhor Devin Booker, chegou, empatou o jogo com o Spurs, e aí o homem chegou para calmar todo mundo e amassar, né, velho? Então,
calma, eu tô aqui,
né? Então foi bem tranquilo. E como eu posso dizer, esse jogo, né, esse quarto, digamos assim, esse quarto-quarto, fez com que o Wembanyama se tornasse o jogador mais eficiente no quarto-quarto de toda a NBA. Pera.
Bizarro, né?
Isso, de todos os jogadores que tiveram pelo menos 10 tentativas, né, 10 chutes no último quarto, que dão 84 jogadores, ele é o mais eficiente de todos eles, tá ligado? Então, esse bagulho é uma loucura, e apenas 4 jogadores da NBA até agora, né, tem mais de 20 pontos no clutch time, né, que são os últimos momentos ali da partida, o momento que mais importa. Só 4 jogadores são os líderes, né? Apenas 4 têm mais de 20 pontos. São eles: LeBron James, Luka Doncic, Stephen Curry e Victor Wembanyama, velho. Então,
só isso.
É loucura, tá ligado? E a última parada que eu vou falar aqui, essas stats malucas que os caras ficam pegando, né, que, mas, pô, qual, né, como é o Wembanyama, eu tô, óbvio que eu tô aqui.
Deslumbrando, né?
Exato. Então, desde, né, o senhor, não sei se você conhece um cara, velho, é Shaquille O'Neal o nome dele, né, desde Shaquille O'Neal, nenhum jogador fazia um total de 80, mais de 85 pontos, mais de 35 rebotes e mais de 10 blocos nos seus primeiros 5 jogos, tá ligado? Da NBA como rookie e tal. Então, velho, eu acho que ele tá entrando em umas, né, em umas listas onde só tem fera, mano. Tá ligado? É tão óbvio, né? Essas comparações é aquilo, né? Ah, é um jogo dos 10 minutos e 30 até os 10 minutos e 37, só ele e o Will Chamberlain conseguiu fazer isso, tá ligado?
Ah, as estavam um nada a ver, tá ligado?
Exato.
Dia ímpar, no mês de novembro, tá ligado?
Né? Na aí, neve, enquanto nevava, mas enfim.
Jogando no Texas. Não, mas achei interessante você falar do Shaq, porque essa semana teve uma declaração polêmica dele, né?
Exato, ele maluco.
Que o Victor Wembanyama tá fazendo o que o Bobo já faz, tá ligado? Tipo, a parada nesse sentido aí, comparou o Wembanyama com o Bobo. E aí, tipo, hoje eu vi, depois do jogo de ontem, né, do Wembanyama, 38 pontos, a galera falou, Bobo, 150 jogos, nunca fez mais de 30 pontos. Wembanyama, 5 jogos, nunca fez 38.
Exato, né? Então, exato.
Sem comparação, tá ligado?
Eu até logo o Shaq vai fazer igual ele fez com o Christian Wood lá, tá ligado? De que deve uma... Te devo uma desculpa, eu não tava familiar com o seu jogo, tá ligado? Então, é isso, velho. Pô, ele já entrou entre os líderes ali de pontos de um rookie na franquia, né, do Spurs. Não chegou em primeiro, porque primeiro é o David Robson, né, com 41 pontos na sua temporada. Rookie, 40, eu acho que 40 ou 39 em dois jogos diferentes, né, e aí já vem o Wembanyama. Tá ligado? Aí depois vem o David Robson de novo. David Robson, meu, né? Fora do comum, né? Entrou mais velho.
O Mirante, pô. O Mirante era embaçado. E ele tinha um físico muito privilegiado. Pô, cara,
o
cara
quadrado, viado. O cara rookie. Ele, mano, o cara era rasgado. Porra, você é louco, mano. Ele é muito
rasgado. Rasgado e grande, viado.
Grande, exatamente. Exatamente.
E o... E teve mais um status que eu vi hoje, tipo, comparando quantos jogos essas lendas demoraram pra fazer mais de 35 pontos. Eu acho que o LeBron foram 25 jogos, o Kobe foram mais de 100 jogos, o Wembanyama 5 jogos e o Jordan 3 jogos, tá ligado?
Caralho, aí. Pô.
É uma lista absurda também, né?
Então, pô, você é louco, eu tô nas nuvens aqui, velho. Pô, é foda, velho, é foda. Eu tô... Tá da hora, velho.
Mesmo, né? O time tava no limbo.
Exato, então, ó, pra quem tá ouvindo aí, pra quem tá assistindo a gente depois, agora, online e tal, meu, se não vai assistir o jogo, porque às vezes, né, pelo menos até agora, dos 4 jogos do Spurs, só esse do Suns foi um jogo bom do Spurs, tá? Eu tenho que admitir isso. Todos os outros, né, o primeiro jogo contra o Dallas jogou bem, basicamente do meio, do começo do jogo só, do primeiro tempo, né, contra o Rockets, o segundo jogo foi do meio pro final, tá ligado, contra o Suns, né, o primeiro jogo foi só no quarto-quarto, esse jogo já foi, pô, o jogo inteiro, o time bem, o time na frente, pra cima, defendendo, beleza, eles estavam sem o Bill, né, o Bradley Beal, mas, velho, estavam, né, basicamente, fazer o quê? Pra mim é obrigação ganhar, pô.
É.
Obrigação ganhar.
Com certeza, concordo plenamente, acho que o Spurs tá mostrando aí que pode esse ano pegar, beliscar uma vaguinha de play ali, se o pessoal buscar, hein.
Então, velho,
A gente tá vendo o impacto agora do Miami, né.
Exato, velho, pô, é da hora, pô, assistam, porque, meu, se esse moleque me vira o próximo, né, LeBron James, né, não vou nem falar o próximo Michael Jordan, mas vira aí uma próxima estrela dessa, você vai poder falar, pô, peguei do começo.
Eu vi o nascimento. Compre a camisa, já compre a camisa.
Que você exato. Que você isso aí, velho, compra a camisa, né, pô, eu não sei se a galera que assiste, que ouve a gente, pô, se eles pegaram o início do LeBron, já foi há um tempo, então, né, não tinha nem, mal tinha transmissão, eu não vi, porque, pô, pelo amor de Deus, mas, não, nem transmissão no Brasil, era muito difícil de ter, né, velho, se tinha, não sei nem se tinha, mas enfim, velho, assistam, ver pelo menos os highlights ali, que ele é, nossa, mano, é muito diferente, ainda bem, velho, pô. É louco, mano. E tinha gente falando pra pegar o Scoot Henderson ainda, que era mais seguro. Pelo amor de Deus, mano. Tadinho.
Boa. Acho que do meu lado eu só queria destacar também o senhor LeBron James essa semana, cara. Tem feito partidas bizarras aí. Bravo. Jogando minutos. O cara quase 39 anos. LeBron completa mês que vem. no dia 30 de dezembro, 39 anos. E, cara, saiu jogando um absurdo. A gente brincou aí que sem o LeBron, o Lakers não pega, só perde, não pega. Mano, e é verdade, cara. O cara ainda tem um impacto absurdo. É. Na sua 21ª temporada, é isso? Eu acho que é isso. 21ª temporada.
É, isso aí.
Tem um impacto absurdo, cara. E vai liderar o time, cara. E vai brigar pelo título. Não tem jeito.
É. Pô, é fora. O meu único ponto é o que a gente já comentou lá na parte da Copa, né? Tipo, pô, os caras falarem que iriam limitar ele a 30 minutos e, pô, precisou, coloca o homem e o cara joga 40, é meio estranho, né? E, pô, a gente já percebeu que isso vai rolar sempre que precisar, né, mano? Que pode ser todo jogo, praticamente, velho, todo até jogo. Ele machucar. Bom, e o Bostão? O Bostão tá na mesma, ganhando, amassando todo mundo.
Time forte, cara. O time segue entrosando aí, partidas coletivas muito boas. Vem aí de 4 vitórias seguidas, o time tem tudo aí pra... O time tem obrigação de ficar no top 2, né, velho? Do Oeste, obrigação pra mim de Bucks e Celtics é top 2, não tem
Exato.
Jeito. Também só revezar aí o primeiro e o segundo local. Então, é isso, o time tem entrosado, tem jogado muito bem coletivamente, o time tem se entrosado rápido, o Jrue Holiday feito partidas sensacionais, a dupla JJ funcionando. Foi aí que eu falei por que você precisa criticar o jogador, eu meti o pau no Brown.
Voltou, né? Voltou. Então, é isso aí, velho.
É isso, rumo ao título. Esse ano é nosso.
Boa, velho. Boa, boa. Então, mano, acho que é isso, né, velho? Pô, além disso, só pra... Antes da gente finalizar aqui, né? Pô, tivemos vários jogos bons aí pra galera. Teve um Warriors e Kings muito bom, né? Teve o Lakers ganhando finalmente do Clippers. Pô, LeBron dando toco em Westbrook? Acho que foi no Westbrook que ele deu um toco bonito, não lembro agora. Enfim, LeBron destruindo, Bucks tomando um cacete do Raptors. Bucks que tá meio ali, né, velho? Pô, não...
É lógico, cara,
é começo de temporada, estão se adaptando? Estão, mas, pô, não tá convencendo, tá vencendo, ok, mas não tá convencendo, já perdeu pro Hawks, perdeu pra Toronto agora, então, tipo, não é aquele time que, pô, você fala, ah, meu, toda semana é renda fixa, eu aposto no Bucks e ganho, tá ligado? Não é assim.
Sim.
Então, se quer uma rendinha fixa, vai no Boston, ou no Denver, né, então, ou no Dallas também, né, velho? Então, Dallas e Celtics, os únicos times que estão invictos, velho. 4 jogos, 4 vitórias, né? E tudo mais, velho.
Boa.
Acho que é isso, né?
É isso. Falamos aí basicamente tudo que aconteceu na semana. Não me recordo. Acho que o que foi de mais importante de relembrou tudo hoje.
Boa, boa. É isso, velho. Então, pô, vejam o Victor Wembanyama. O cara é uma aberração da natureza. Eu não comprei ainda a minha jersey dele, porque eu...
Ainda não? Ô, tava esperando pra ver se ia vingar, né?
Viado, eu admito que sim. Eu admito que... Não, meu medo não era ele vingar. Vingar, eu acho que ele ia vingar. Mas eu falei, mano, se ele tiver um começo muito ruim, velho, pode ser que, ele se desanime. Sei lá, vai que ele, mano, se machuca logo. Então, vai que ele se machuca logo de cara, vira um Greg Oden aí. Eu falo, mano, eu vou segurar, né, velho? Senão, pô, pelo amor de Deus, mano. Mas vou... Sai logo, essa semana, velho. Essa semana eu já tava falando com a minha mina. Eu falei, aí, mano, você não queria me dar um presente, velho? Aí, fácil. Fácil, rápido, pô, tranquilo.
Boa, é isso. Fechado? Então é isso, galera. Obrigado aí pela participação de todos. Mais uma vez, segue nós lá nos agregadores, no Instagram, @arremessocast. Semana que vem tem mais um episódio. Estamos tentando manter todas as quintas, mas essa semana tivemos um probleminha aí com o Henrique, ele não pôde participar, tentou participar hoje, não conseguiu também, então acabamos que vamos nessa aí. Não podemos deixar esse episódio, compromisso em primeiro lugar.
Exatamente.
Então, é isso, se preparem e bora, tem mais NBA hoje.
Fechou, é nóis, galera, tamo junto, hein? Se comenta aí, ó, vai no Spotify lá, valeu. Segue, estrelinha, é nóis.
É nóis.
Aí, mano, foi. Deixa eu parar aqui no...
Boa.
Deixa eu parar no...